Massachusetts, na Nova Inglaterra, é o palco. E você vai curtir as emoções do melhor futebol no seu rádio aqui, né? Decisão é só no domingo da semana que vem, mas tá acabando. 4 partidas das quartas de final, 2 jogos da semi, decisão de terceiro e quarto e a grande decisão no próximo domingo para encerrarmos mais uma edição da Copa do Mundo, essa de 2026. Vamos com os primeiros destaques do jogo, no momento em que o trio de goleiros da França sobe para o gramado. Manhã, Samba e Rissé estão subindo para o gramado do Gillette Stadium. Em Boston, claro, né? Nós vamos passar todas as informações, esquentar o clima para você aqui na TMC. Quinta-feira de feriado no estado de São Paulo, mas claro, muito trabalho, porque a Copa do Mundo continua e nós vamos conferir França e Marrocos. As primeiras informações de Leblé, que fica à esquerda do placar hoje da seleção francesa, atual vice-campeã do mundo, com ele chegando. Boa tarde, Kaique Silva.
Tudo bem, Gui? Abraço pra você, pra todo mundo ligado no futebol TMC, buscando a terceira semifinal seguida de Copa do Mundo, invicta e apenas com vitórias até aqui. A França chega pronta pra atropelar os seus adversários, até pelo poderio do seu ataque. Mas hoje é parada dura. O ataque formado por Dembélé, Doué, Olise e Mbappé enfrenta pelo outro lado a seleção marroquina. No meio de campo, Manu Koné está mantido para o jogo de hoje com o Tchouaméni no banco de reservas.
Muito bem, e do outro lado, Marrocos. A seleção marroquina que já surpreendeu em 2022, então não é tão surpresa nesta edição. Mas está chegando longe novamente, Kaique Silva.
Seleção africana a quebrar todos os recordes possíveis e querendo repetir a campanha de 2022, chegando às semifinais. Mas para isso precisa superar justamente a seleção que a eliminou no Qatar. Para isso conta com seus jogadores consagrados, mas um enorme desfalque. Saibari lesionado está fora do jogo de hoje.
Muito bem, França e Marrocos é o jogo. Começando às 5 horas da tarde, horário de Brasília, 4 horas da tarde, horário local, uma hora a menos neste momento em Foxborough, Boston, Massachusetts, 3 horas mais 8 minutos às 4 horas no horário local. A bola vai rolar e ó, calor, hein? Em Boston, calor, não é aquele calor insuportável que a França enfrentou no seu último jogo diante do Paraguai, né? Chegando a bater 38 graus próximo do horário do jogo. França que tá, ó, entrando no gramado nesse momento, os jogadores de linha para aquecer. Mbappé tá liderando a fila, foi lá na boca do vestiário, olhou para todo mundo para trás com cara de bravo, fez um sinal pro campo e todos saíram correndo, hein? Meio estilo NFL. Olha só, Mbappé tá assumindo de vez o protagonismo e a liderança nesta seleção da França. Faz calor em Boston, 30 graus não é aquele calorão, aquele mesmo calor que a França encarou no seu último jogo contra o Paraguai, mas claro, é uma temperatura quente sim, e que certamente vai subir na hora do jogo, com muita disputa entre França e Marrocos. TMC Copa pra você!
Tem jogo na Copa e na Betano. Assista e aposte diretamente na plataforma. Baixe o aplicativo ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia, Betano. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre-se, participe. Sorteio final de R$1 milhão e muitos prêmios diários.
Cinquenta minutinhos para a bola começar a rolar no Gillette Stadium para França e Marrocos. Comentarista TMC, ele está de volta ao Brasil, hein? Grande André Galvão, e ele volta ao Brasil assim, hein? Trabalhando. É, grande André Galvão, já voltou ontem para almoçar com as filhas, botou no Instagram um momento emocionante do reencontro, e agora já se reencontra também com o microfone TMC para analisar França e Marrocos. Boa tarde. De volta, hein? Moreninho dos Estados Unidos, pegou bastante sol por lá, no México também. André Galvão, fala Galvão, boa tarde.
Muito boa tarde a você, Guilherme Lage, boa tarde ao Kaique, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Vamos completar essa cobertura de Copa do Mundo pela TMC, né? Num grande jogo, agora reta final, esse França e Marrocos, a seleção francesa favorita. É, ao título, acho que todos concordam com isso. Eu tô entre França e Espanha, acho que são as duas seleções mais fortes dessa Copa do Mundo e que podem se enfrentar nas semifinais se fizerem cada uma delas as suas respectivas partes, né? A França é favorita contra Marrocos, apesar da boa seleção marroquina, uma seleção que faz uma Copa de alto nível, uma seleção que jogou de igual para igual com o Brasil na estreia, naquele empate por 1-1. Depois sofreu um pouco demais para ganhar da Escócia e do Haiti, né? Mas retomou a sua melhor condição numa grande vitória, por exemplo, contra o Canadá, agora na fase oitavas de final. O Marrocos também jogou uma grande partida contra a Holanda. Eu tenho certeza que a seleção marroquina será capaz de oferecer resistência à França, mas os franceses têm mais qualidade, né? Tem um jogador que é absurdo que ele faz essa Copa do Mundo, que é o Kylian Mbappé, e para mim são os favoritos neste confronto. Né?
Será que ele retoma a liderança da artilharia? Foi ultrapassado, né, pelo Lionel Messi, que tem 8, ele, Mbappé, tem 7. E caso o Mbappé marque pelo menos um gol, ele recupera, né, a artilharia, o posto máximo, porque a FIFA estabeleceu uma regra para essa edição. O prêmio, ele é patrocinado, como tudo na Copa do Mundo, e então tem que ter um ganhador isolado, né? É, e esse ganhador será aquele que fizer mais gols, claro. Se tiver empatada a liderança, jogadores com o mesmo número de gols no topo, vai o critério de desempate para assistências. Se ainda assim estiver empatado a disputa estiver empatada, né? Jogadores tiverem o mesmo número de gols e de assistências, aí a disputa, o prêmio, na verdade, vai para quem tiver menos minutos em campo, ou seja, uma média maior de gols por minuto. Nesse momento, o Messi tem 8 gols e uma assistência nessa Copa do Mundo com a camisa da Argentina, e Mbappé tem 7 gols e 2 assistências, ou seja, em um gol ele vai superar, né, o número de participações do Messi, vai igualar o número de gols e vai ter uma assistência a mais, mas claro, o Mbappé tem ultrapassado o Messi porque ele tem jogado antes. A França estava num dos primeiros grupos, aí depois veio o Messi, que estava num dos grupos lá de trás, e ultrapassa o Mbappé. Tem sido assim, vamos ver como vai acontecer nesta rodada de quartas de final. TMC Copa pra você!
Rádio Uber, sempre em campo com você. Informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. De segunda a sexta, a partir das 3 da tarde, aqui na TMC. Com Maturata, todo mundo vira um bruxo no churrasco. Futebol chama churrasco, e com Maturata, essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Música. 4:13, horário de Brasília. É. 3:13 no horário local em Boston. É hora de bater aquele prato cor bronze, né? Porque essa pratada aí de novo, Cláudio Cuca, de novo. Bota no ar. Aí, ó. Essa pratada anuncia a chegada dele, Lucasito, no plantão esportivo TMC, para trazer muita informação, descontração. Vamos fechar aquele microfone ambiente que às vezes capta uma coisinha ou outra, próximo ao Lucasito, para ele trazer muita informação pra gente, atualizar os cruzamentos que vai acontecer até a grala. Até a grande decisão da Copa do Mundo. Lucasito, França e Marrocos é o jogo. Você aí no plantão esportivo TMC, fase quartas de final. Baguete francesa ou cuscuz marroquino? Boa tarde, Lucasito. E olha lá, eu acho que ele não gosta nem de baguete nem de cuscuz, o Lucasito, hein? Ele ficou quietinho, olha lá. Olha só, só porque a gente fez uma pergunta daquelas mais difíceis de responder, o nosso Lucasito, por hora, se recusou a nos responder. Mas já já o Lucasito chega com muitas informações no plantão esportivo TMC. Vamos falar então dos bastidores da Copa do Mundo com o Marco Belo? O Belo pode falar com a gente? Então vamos fazer o seguinte, gente, vamos pro intervalo, né? Vamos pro intervalo. E aí na volta a gente tenta ouvir a rapaziada aqui na TMC. A equipe TMC está escalada e pronta para a transmissão de França e Marrocos. E já já a gente volta com muito mais TMC.
O que vai fazer agora?
Pois é. Copa para você!
Você sabe, na TMC tem Copa para você.
Cada casa tem uma história e a Caixa está aqui para ajudar a construir a sua. Faça uma simulação em caixa.gov.br/habitação e saiba mais. Na Caixa, a casa é sua.
O jogo continua na Betano. Aproveite o intervalo para conferir as melhores odds da partida. Baixe o aplicativo ou acesse betano.bet.br. Confia! Betano! Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Sabe onde o grito de gol chega antes? Aqui, na TMC. Sem atraso e sem delay.
Copa, na TMC é Copa. Pra você saber bem antes.
Antes do vizinho gritar. Antes do grito acontecer. Antes do rojão estourar.
Você sabe, na TMC, você sabe,
é Copa pra você.
Você sabe, na TMC, tem bem mais pra você.
De 4 em 4 anos, o brasileiro vira especialista em Copa do Mundo. A torcida palpita quem vai cair na fase de grupos, quem chega na final e quem vai ser o grande artilheiro. Nessa Copa, faça seus palpites na Betano. Aproveite as odds turbinadas, substituição de ouro e o criar aposta com até 25% de aumento. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia, Betano. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha?
Chama que eu vou.
Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos?
Chama que eu vou.
E aquele jogo que já não decidi nada, mas tem maturata?
Chama que eu também vou.
Porque se churrasco tem maturata, todo jogo é melhor. Mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata?
Chama que eu vou!
Maturata é churrasco e ponto.
A regra é clara, churrasco é Seara. Compre, cadastre-se, participe. Sorteio final de R$1 milhão e muitos prêmios diários. Rádio Uber, sempre em campo com você. Informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. De segunda a sexta, a partir das 15h, aqui na TMC.
Copa, na TMC é Copa.
Estamos de volta aqui na TMC. Copa pra você! 4:18, horário de Brasília. 42 minutos para a bola começar a rolar no Gillette Stadium em Boston. Nós vamos conferir tudo de França e Marrocos para você. Eu recebo sinal que o Lucasito se recuperou da pergunta.
Estou aqui.
Vou fazer novamente a mesma pergunta, plantão esportivo TMC, Lucasito. Aquele microfone.
O que é isso?
Microfone ambiente do Luquinhas fechado nesse momento para não captar nenhum ruído externo ali, né? Lucasito no plantão esportivo. Olha lá.
Sim.
O cara insiste em gritar. Lucasito!
Sim.
Quartas de final, você vai trazer todas as informações pra gente. Baguete francês ou cuscuz marroquino? Boa tarde, Lucasito.
Boa tarde, Guilherme Lage. Cuscuz marroquino.
Ah, é? Você tem melhor. Essa preferência?
Melhor. Eu quero ver um campeão inédito nessa Copa, Guilherme.
Então siga em frente. Pode se esbaldar, Lucasito, com o cuscuz marroquino.
Vamos lá, Guilherme. Como você falou, estamos agora restando só 8 partidas, né, da Copa do Mundo. Hoje a gente vai ter jogo único, França e Marrocos. Amanhã, mais um jogo das quartas de final. Às 16h, tem Espanha e Bélgica. E no sábado vai encerrar essa fase de quartas de final. Às 18h tem Noruega e Inglaterra. E às 22h, Argentina e Suíça. Lembrando que os dois jogos das semifinais vão acontecer na terça-feira, dia 14, o primeiro jogo, e na quarta-feira, dia 15, o segundo jogo da semifinal. No sábado, dia 18, acontece a disputa do terceiro lugar, e a grande final vai acontecer no domingo, dia 19 de julho. E um outro detalhe sobre esse jogo que vai acontecer no sábado, às 18h, Noruega e Inglaterra, o lateral Kwanzaa, né, ele levou um cartão vermelho contra o México e levou 2 jogos de suspensão da FIFA, então ele tá fora desse jogo de quartas e de um possível jogo de semifinal, e também só vai poder atuar em uma eventual final pela Inglaterra, Guilherme.
Aí não vão reverter.
Não vão reverter.
Que coisa.
Só vale pro Balogun.
Que coisa, hein? Olha a notícia que o Lucasito traz pra gente, Galvão. O precedente do Balogun foi aberto na expulsão do seu amigo Rafael Claus, né? No jogo de 16 avos, na verdade, de final dos Estados Unidos.
Não, o pior é que o Claus não expulsou o Balogun no campo, né?
Sim, foi pelo VAR.
E ele que ficou com a fama, né?
Pois é. Foi falado, inclusive, que é um árbitro investigado por causa das papagaiadas do John Textor lá atrás, quando não aceitou perder o título brasileiro pro Palmeiras. Mas, enfim, o Kwanzaa é expulso pela Inglaterra contra o México, não tem o mesmo direito e ainda toma uma suspensão de 2 jogos, Galvão.
Foi muito feio isso que a FIFA fez, né? Não importa que foi o comitê disciplinar, que não foi a comissão de arbitragem, foi uma decisão do presidente, uma decisão monocrática, não interessa. A FIFA jogou no lixo, né, a credibilidade da competição nesse momento. A partir desse momento, todas as decisões passam a ser contestadas. Eu, por exemplo, eu tenho uma opinião diferente, tá? Eu tenho uma opinião diferente da imensa maioria das pessoas em relação ao jogo Argentina e Egito. Eu vi um monte de gente, a imensa maioria, não aqui no Brasil, no mundo inteiro, falando que o Egito foi prejudicado contra a Argentina. Eu acho que são lances todos muito polêmicos, né? Mas eu confesso a vocês que para mim não teve nenhum lance que foi um erro escandaloso da arbitragem. Inclusive o gol anulado do Egito, que é o mais polêmico, para mim foi bem anulado, porque teve um pisão, de raspão, mas teve um pisão no pé do jogador argentino. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque a FIFA cavou para ela essa cova, né? A partir do momento em que ela tomou decisões como essa, ela cavou para ela essa cova. Então ela permite sim que o imaginário das pessoas no mundo todo possa fabricar esse tipo de teoria da conspiração, porque o que ela fez, cara, o que ela fez no caso do Balogun é digna de futebol dos anos 40, 50, 60. É isso aí, cara. Isso aí não tem discussão. Não tem margem para alguma explicação ou para alguma defesa. O que a FIFA fez foi uma grande sacanagem. Foi a Argentina jogando a Copa do Mundo em casa em 78, na época da ditadura dos militares. Foi a Inglaterra ganhando uma final de Copa do Mundo contra a Alemanha com uma bola que bate fora do gol.
foi isso, cara. Foi o time da casa, foi colocado ali uma condição para ele que os outros não tiveram. Foi. Não tem como você discutir isso. Então, a partir do momento que a FIFA abriu essa brecha, ela abriu. A janela está escancarada. Por que não permitir que as pessoas tenham teorias da conspiração? Por que não? Se afinal de contas, a Copa do Mundo apresentou um momento de teoria da conspiração. Então agora está liberado, todo mundo pensar tudo. A partir desse momento, né, acabou. Então foi realmente muito feio. Agora não adianta tentar consertar. Nem sei se era o caso de dois jogos de suspensão pro zagueiro da Inglaterra. Também não sei se seria justo que ele tivesse a suspensão retirada depois do que aconteceu com o Belo Gun dos Estados Unidos, mas não importa. A minha opinião já não importa mais. Nem a opinião sua, nem a opinião de ninguém. O que nós já sabemos é que a FIFA apresentou uma condição para o mundo desconfiar de tudo que ela fizer daqui até a final da Copa.
Acho que, Galvão, não sei nem se teoria da conspiração é uma sacanagem assumida mesmo, né? Porque a partir do momento que o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assume que ligou, que participou, que esteve envolvido nessa decisão, negócio, sabe? E tem gente que acha, não, mas vocês têm os direitos da competição, vocês transmitem, não podem falar isso. Obviamente que a gente tem liberdade para poder expressar, assim como vários outros veículos que têm os direitos de transmissão também têm falado da mesma maneira, não é um privilégio nosso nem nada. E se você quer saber, Galvão, daqui do Brasil, eu não sei exatamente se você tinha essa condição lá viajando, né, para cobrir a Copa, mas daqui do Brasil deu pra gente acompanhar muita coisa. Eu acredito que eu tenha assistido aí, sei lá, de 70% a 80% dos jogos da Copa do Mundo. E os Estados Unidos vinha jogando muito bem, né? Muita gente vinha destacando isso. A minha impressão é que atrapalhou, cara.
Perfeito.
Eu acho que atrapalhou. Tudo bem que o Balogun era o melhor, ou um dos melhores jogadores do time. O Pulisic vinha muito bem também, o Pulisic, perdão. Mas a minha impressão é que trouxe um peso, uma carga que o time não precisava, cara. Não,
você tem razão. O que aconteceu ali foi que os Estados Unidos atraiu um hate em cima dele, total, né? Que não, simplesmente não existia mesmo. Na Copa não existia, sabe? Agora, o pior de tudo é que foi uma decisão, obviamente, tomada por conta da influência política do presidente da República e que aparentemente não sabia nem do que ele estava reclamando. Porque o que mais nós lemos e vimos e ouvimos na imprensa norte-americana ali durante aqueles dias foi que o presidente nem sabia que o jogador estava suspenso, mas que ele voltava na outra partida, que alguém podia jogar no lugar dele. Que...
Isso é demais.
É.
Já que ia jogar com a menos, é demais.
Exato, sabe? Uma coisa assim, absolutamente sem sentido, uma loucura que a FIFA se permitiu, né? Dar essa prerrogativa para todas as pessoas, né, que estavam assistindo o Mundial. Então, a partir de agora, eu acredito na idoneidade da arbitragem, né, na tentativa de fazer o melhor trabalho, mas a partir de agora não tem como você tirar da cabeça das pessoas qualquer que seja uma discussão como essa. Agora já foi, agora já era, agora já não tem mais como consertar isso. E a gente torce, né, para que nessas partidas finais, porque agora são as últimas, a gente torce para que tenha menos polêmicas de arbitragem. Porque foi o que eu falei, o jogo Argentina e Egito, eu não concordo com a maioria das reclamações, mas não dá também para dizer que o jogo teve lances polêmicos. E aí, amigo, aí tá feita.
Levantaram a possibilidade de tirar o cartão amarelo do Olise, eu não concordo com nada disso, ficar revendo depois, mas seria muito mais justo que retirar o do Balogun.
Exato.
Porque o Olise tomou um amarelo contra o Paraguai sem encostar no jogador do Paraguai, que ficou provocando ele e se atirou pra trás, né? E o árbitro, equivocadamente, caiu na do cara. Então, mas assim, eu entendo totalmente o que você fala e concordo, Galvão, você abre precedente, né? Você abre uma questão. Retirar cartão vermelho não é inédito no futebol, mas assim, da maneira como foi feito, ficou.
Mas nós
ficou muito esquisito.
Revivemos os tempos antigos, né? Em que
Quem tivesse mais influência política passava mesmo.
Não, por exemplo, aconteceu no passado na Libertadores com o Plata no Flamengo, mas assim, ainda assim, cara, foi um lance, né, em que o Plata não encostou, não fez a falta, você tinha algum princípio, mas nesse caso, não. É, você pode discutir se achou a expulsão justa ou não, mas o precedente que isso abre é gravíssimo. Tô com você, Galvão, e acho que eu não vi ninguém discordando disso, porque não tem como discordar. 4:29, horário de Brasília, 3:29 em Massachusetts, 31 minutinhos para a bola começar a rolar para França e Marrocos. Antes de eu passar com a galera, o Gustavo Garcês hoje na nossa produção, o Bernardo Silva e o Marcos Botelho em pontos diferentes, né? O Bernardo Silva é em São Paulo e o Botelho é lá em Belo Horizonte, certo? É, vão conferir a galera. Outro dia o Botelho trouxe o ex-presidente da Máfia Azul, hein? O cara é francês e tava tomando uma com o Botelho lá em BH, Minas Gerais. É, pra curtir o jogo da França contra o Paraguai. Já já a gente vai com a galera. Antes eu aciono novamente o nosso repórter Kaique Silva. Mais detalhes, destaques, informações de França e Marrocos que começam a correr atrás da bola da Trionda. Em meia hora, Kaique Silva.
Trazendo, inclusive, destaques de departamento médico, né, Gui? Porque recuperado de uma lesão muscular, o Tchouaméni volta a ficar entre os relacionados da seleção da França, volta ao banco de reservas. Ele voltou a treinar praticamente há 2 dias, né? Então apenas 2 atividades sob o comando do técnico Deschamps. O Doué, que entrou bem contra o Paraguai e sofreu o pênalti que gerou o gol do Mbappé, volta a ser titular no lugar do Barcola. As novidades, portanto, da seleção francesa. Já a seleção de Marrocos, Gui, que não pode contar apenas com o Saibari. Mas a boa notícia, né, trazida pelo técnico Wahb na última coletiva, é que a ressonância magnética que o Saibari passou significa que a lesão não é tão grave. Não enfrenta hoje a seleção da França, mas não perde, não está cortado da Copa do Mundo. Se a seleção de Marrocos avançar, tem possibilidade de retornar para a semifinal.
Perfeito. Já já o Galvão fala um pouquinho também sobre esse desfalque do Saibari para a seleção de Marrocos. Jogador que eu confesso, conheci melhor nessa Copa do Mundo e depois fui ver lances dele jogando já pelo PSV. O cara.
O PSV, aliás, revelou muitos bons jogadores dessa Copa.
Futebol holandês é bom nisso, né, Galvão?
É, o PSV fez uma campanha que nem a gente não assiste, né? Porque normal, natural, você dá mais atenção pro campeonato alemão, inglês, espanhol, italiano e assim vai. Mas o PSV fez uma campanha em que ele foi muito superior nessa temporada, ele ganhou o campeonato holandês disparado. E ninguém viu, né? Porque o PSV, ele até jogou a Champions, né? Mas ele foi eliminado cedo, uma coisa assim meio esquisita, a campanha do PSV na Champions em relação ao que fez o campeonato holandês. E tinha um monte de jogadores lá naquele time que acabaram se destacando pra caramba na Copa do Mundo. O Saibari é um deles, né? É um deles, mas realmente foi uma campanha brilhante do PSV e muita gente não vai ficar no PSV para a próxima temporada.
Como é o caso do Ismael Saibari, vendido ao Bayern de Munique. Substituíram Nicolas Jackson pelo Saibari. Acho que o Bayern de Munique acertou para jogar com o Lise, com Harry Kane e com o Luiz Dias na próxima temporada. Fica mais forte ainda o gigante da Baviera. Bom, TMC, Copa para você!
Com Maturata, todo mundo vira um bruxo no churrasco. Futebol chama churrasco e com Maturata, essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Cada casa tem uma história e a Caixa está aqui para ajudar a construir a sua. Faça uma simulação em caixa.gov.br/habitação e saiba mais. Na Caixa, a casa é sua.
Vamos conferir a galera. Primeiro em São Paulo, Bernardo Silva está com torcedores da França. Alô, alô, Bernardo.
Alô, alô, estamos por aqui. Olha como é que tá o clima otimista. Opa, prendeu aqui o cabo, com licença. Ó, para quem nos acompanha em vídeo, além também dos nossos ouvintes, olha como é que tá o clima otimista aqui do pessoal torcedor da França. Eu vou mostrar aqui porque o Christian, ele que torce pra França também, gosta do Paris Saint-Germain, vem acompanhar a seleção francesa por conta do Dembélé, ó. Ó como é que ele tá, já trouxe as duas que tem, aí tá faltando mais uma, né, Christian?
Isso. Tamo aqui na torcida para a terceira estrela da França.
Como é que vai ser o placar hoje?
Vai ser 2-1, França.
2-1. E aí eu vou mostrar pra vocês que não tá pouco esse clima aqui, não. tem muita gente que já tá aproveitando, veio com a camisa da França. Hoje aqui tem francês, tem brasileiro torcedor. Por exemplo, esse casal aqui é a Silvana. A Silvana nasceu na França. O Paulo foi lá e buscou ela e trouxe pro Brasil. E aí agora eles estão aqui juntos para poder acompanhar esse jogo. Silvana, fala pra gente quanto é que vai ser o placar hoje.
3-0.
É isso aí, tá confiante a Silvana e Paulo? Quanto é que você acha que vai ser?
4-1.
4-1. Hoje a gente sai bilíngue daqui. E aí tem o Felipe, que ele é o patrão francês dessa galera. Agora você vê, se o patrão é francês, vem torcer pra França. Olha aqui, ó, turma, ó. Ó como é que fica todo mundo no embalo vindo junto. Felipe, placar de hoje.
2-1 para a França, jogo difícil, mas vencemos.
Gol de quem?
Ah, não sei, Mbappé 1 e quem sabe o segundo.
É isso aí, Felipe. Agora, pessoal, vou aqui rapidinho com o nosso amigo Patrick. Ele que é francês, já tá há 10 anos aqui no Brasil, né, Patrick? E o Patrick tava me fazendo uma análise aí do time da França, que tem algo que preocupa ele. Ele tá confiante, ele acha que vai ter gol, que vai ter vitória, mas ele tá preocupado com a final. Patrick, fala aquilo que você me explicou. O que que hoje preocupa você no time da França? É o lateral, é o quê?
É, são nos laterais, sim. Koundé e Digne, que são na fraqueza do nosso time.
Eita. Mas hoje, confiante pro jogo de hoje?
Sim, 3-1 para Les Bleus.
Agora, se chega na final a França, Patrick, quem você acha que eles vão enfrentar? Como é que você acha que vai ser o jogo? Quem você acha que vai pra final?
Eu acho que é a Argentina, mas torcendo para a Inglaterra.
Como é que você acha que vai ser uma final entre Argentina e França de novo? Acha que a França leva?
Ah, dessa vez é a revanche. Vamos atropelhar os argentinos.
É isso aí, ó, o Patrick confiante, todo mundo, torcedores da França, que hoje, daqui a pouco, o jogo começa e a gente segue acompanhando tudo de perto.
Beleza, Bernardo Silva com a galera francesa, já se preparando para levantar a terceira taça. E pensar, hein, Bernardo, que se a França tivesse vencido a Argentina em 22 na final, os caras poderiam estar a caminho do tetra igualar o Brasil em 2030, hein? Mas, ó, nesse momento, só a Alemanha é tetra, né? A Argentina pode igualar. Ah, e a Itália?
Você é louco?
Entre as que estão na disputa,
Itália.
Entre as que foram pra disputa, na verdade, né, Galvão? Que rapidamente me corrigiu de maneira certa. Tá certo, Galvão? É que a gente não imagina a Itália hoje podendo igualar o Brasil, né?
Lamentavelmente.
Mas vai saber, o futebol ele tem dessas. Então, assim, tá um pouco mais tranquilo, mas deixa passar mais umas três Copas aí. A Argentina pode chegar a tetra, a França pode chegar a tri agora, né? Poderia estar quase no tetra já. Enfim, vai crescendo o risco pra gente. Tem a Espanha aí com apenas um título, essa é mais amigável, digamos, nesse quesito aí pro Brasil. Mas obrigado, Bernardo Silva, pelo recado, por acompanhar a galera na festa em São Paulo. E agora a gente vai pra BH, Belo Horizonte, com a figuraça do Marcos Botelho, conferindo a festa lá na França. Olha lá, olha o Botelho. É, lá vem com a Gita, ele vem sempre daquele bairro. Como é que é? Ele gosta de falar que é um bairro boêmio, tá? É o bairro boêmio de Belo Horizonte, que todos nós sabemos muito bem qual é. Começa com Sai, termina com Vasse. Fala, Marcos Botelho, uma boa tarde pra você.
Savá, Savasse, meu caro Guilherme Lage, boa tarde pra você. Gostou, né? Pensei nessa agora. É. Tamo junto, Gui, um abraço pra você, pra todos os amigos, um abraço pra quem nos acompanha, inclusive imagens do YouTube. Se você tá só no radinho, se liga lá em TMC Esporte no YouTube. Imagens do nosso Matheus Muricy. Dá uma filmada aqui, Muricy, por favor. Tá aí a galera da França chegando. Hoje a expectativa, Guilherme Lage, é cerca de 100 pessoas pra cima, tá? De 100 pessoas pra mais. Hoje acompanhando o jogo aqui. Isso aqui virou um point francês. Os torcedores franceses gostaram desse espaço e vão torcer hoje pra seleção francesa contra o Marrocos. E o jogo em Boston, né? Boston é praticamente um pedacinho de Minas Gerais nos Estados Unidos. Tem de torcedor de Cruzeiro, de Atlético lá, somente moradores de Governador Valadares. Não é brincadeira. Estão muitos mineiros hoje lá no Gillette Stadium e muitos franceses aqui em Belo Horizonte. Você falou do Jean Marc, que está lá do outro lado, dando entrevista para outros colegas de imprensa. Daqui a pouco a gente fala com ele. Está até com o bonezinho da Máfia Azul. Mas agora o Matheus Muricy vai vir. Corre aqui, Jean Marc, rapidinho, ó. Jean Marc terminou aqui. O cara tá concorrido. Você tá concorrido, você sai de uma entrevista e vem pra outra. Aqui, Gui, boné da MAP e tudo mais. Você fez um sucesso danado, a turma gostou, boa tarde.
Muito obrigado, valeu, obrigado pelo convite mais uma vez.
E aqui agora, Marrocos, acredito que seja um dos jogos mais difíceis hoje, não só para a França, mas também para Marrocos, é claro. Jogo, não sei se equilibrado, mas um jogo pesado. E o que você está esperando da partida hoje?
Eu acho que o seguinte, se a França jogar de uma forma certa como ela joga, vamos passar pelo Marrocos, não tem problema nenhum. Mas é um jogo mais complicado. Cada vez que a Copa avança, os times são mais difíceis. O que eu fico meio assim, revoltado, é ver o lado da Argentina, que não está pegando ninguém, ué. Vai chegar na
final. E passando sufoco, né?
É, passando sufoco ainda. Mas é bem estranho, pênalti, não sei o quê. Com o Egito, para mim, foi um absurdo. Mas tudo bem, futebol é futebol.
E tá torcendo pra ser França e Argentina de novo na final pra vingar 22?
Isso aqui, nós estamos guardando ele, nada. Lá no quadrado, pode esperar aqui, ó. Pô, vem a Argentina, pô, vem a Argentina.
Tá pedindo a Argentina, Guilherme, aqui o Jean-Marc e outros franceses. Eu volto a bola pra você, meu amigo. Qualquer coisa é só chamar.
Ele quer se vingar, Botelho. Ele quer se vingar de 4 anos atrás do Catar. O nosso amigo ex-presidente da MAP Azul e torcedor da França, ele quer a Argentina, que beleza, hein? Agora vamos conferir a torcida marroquina, olha lá, será que o nosso Breno Ávila está se deliciando de cuscuz e outros pratos típicos marroquinos? Cadê o Breno Ávila? Bota o Breno Ávila na tela aí pra gente ver o Breno na festa marroquina. Em seu, olha lá, ó. É, a carinha de quem já comeu bem, hein? Breno Ávila! E a festa marroquina em São Paulo, Breno? A gente não tá ouvindo o Breno. Já já ele volta? Muito bem, daqui a pouco o nosso Breno Ávila volta com a festa marroquina. Temos a galera de Curitiba e também de BH falando um pouquinho desse jogo e a expectativa para a partida de amanhã, certo, Gustavo Garcês? Vamos então com o meu xará, o Guilherme de Paula, direto de Curitiba. Ele fala um pouquinho da expectativa dele para esse jogo. E depois tem o Léo Dias, grande Léo Deis, de Belo Horizonte, BH, vai falar um pouquinho sobre Espanha e Bélgica. Mas antes, o Guilherme de Paula conta pra gente o que ele espera desse França e Marrocos. Fala, meu xará!
Olá, amigos da Rede TMC, um abraço para todo mundo que está acompanhando nossa cobertura de Copa do Mundo. Um grande jogo hoje entre França e Marrocos. A minha principal curiosidade é saber qual que vai ser a postura de Marrocos, que normalmente é um time agressivo, que gosta de ser protagonista dos seus jogos, né? Tem um meio de campo que é muito controlador das suas partidas, especialmente pelos volantes, mas também pelo Ibrahim Dias, só que hoje vai enfrentar a França, que normalmente é ela que gosta de ser o protagonista das partidas. Será que Marrocos vai arriscar e vai ser um time que vai conceder espaços para um time que tem Mbappé, que tem Olise, que tem Dembélé, que pode ter Doué, que foi super importante no último jogo contra o Paraguai? É a grande questão tática dessa partida, de dois times que já se enfrentaram lá em 2022, só que ali a estratégia era muito clara, né? Marrocos era um time ultra defensivo, que apostava tudo no seu sistema defensivo para vencer os seus jogos. Marrocos chega agora em um outro patamar. Será que consegue desafiar a França? Os Blancs continuam sendo os grandes favoritos para esse jogo de logo mais.
Muito bem, é isso aí. Grande Guilherme de Paula falando um pouquinho da expectativa do jogo para ele. E o Léo Dias de BH agora conta pra gente o que ele espera de Espanha e Bélgica, o jogo de amanhã, com transmissão do nosso Ricardo Melo. Fala, Léo!
Vamos lá, vamos falar desse confronto entre Bélgica e Espanha. Exatamente, gente. Duas seleções que, no meu ponto de vista, demoraram para entrar na Copa. O que que eu falo isso? A Espanha teve atuações, eu diria, muito ruins na fase de grupo. Talvez jogando somente contra a Arábia Saudita, futebol que pode entregar. Uma partida contra o Uruguai muito ruim. Partidas, no geral, bem desgastantes. Mas a Espanha tem uma questão que os pontas terem machucado prejudicou bastante a seleção, contando apenas com Lamine Yamal como um ponta mais agudo, um ponta mais de drible, acabou prejudicando um pouco a Copa da Espanha, né? Não tem o Nico Williams bem fisicamente, fez uma temporada bem abaixo fisicamente, eu diria. Também não tem o Muñoz, né, que está sendo contratado pelo Liverpool, um grande jogador. Ou seja, a Espanha está meio que se virando sem pontas. Então, é uma Copa um pouco controversa da Espanha nesse sentido, mas ainda assim conseguiu avançar e vencendo com gol no final a seleção portuguesa. Por outro lado, a Bélgica já é uma seleção que fazia um jogo péssimo, repito, péssimo contra a Senegal e se encontrou no jogo já no final. E eu acredito que a questão do cartão amarelo anulado, né, em favor dos Estados Unidos, acabou motivando bastante a Bélgica para o último confronto das oitavas. Então, eu espero uma Espanha franca favorita, bem favorita nesse confronto, mas ainda assim a Bélgica pode sim surpreender, até porque tem jogadores bons, né? Tem o Trossard, tem o próprio Romelu Lukaku, Charles de Ketelaer, que eu diria que estreou na Copa, né? Fazendo 2 gols da última partida, mas será um grande confronto certamente, mas, claro, com o favoritismo da Espanha, porque o caminho natural é uma Espanha avançando e tirando a Bélgica, que até aqui fez partidas bem pro gasto, eu diria.
Legal, obrigado, Léo Dias, direto de Belo Horizonte, trazendo mais informações pra gente. TMC Copa pra você.
Tem jogo na Copa aí na Betano. Assista e aposte diretamente na plataforma. Baixe o aplicativo ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia, Betano. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre-se, participe. Sorteio final de R$1 milhão e muitos prêmios diários.
4:45, horário de Brasília. Conexão com Nova York. Marco Belo tá de volta com a gente com bastidores da Copa do Mundo. Mais informações. Alô, alô, Belo.
Tudo bem, Guilherme? 3:45. Quem disse que o Brasil tá fora da Copa, ó? Pelo menos nas vitrines, o Brasil tá na Copa, mas está do lado da Argentina, né? Tem que ser Brasil de um lado e Argentina do outro. Estou aqui na Times Square tentando achar um torcedor aqui da Espanha, um torcedor de Marrocos, mas por enquanto por aqui os torcedores que lotavam a Times Square já foram embora, já foram para casa, até aqueles estadunidenses que vestiram a camisa. Como eu disse na minha entrada passada, o futebol, a Copa do Mundo, furou a bolha aqui nos Estados Unidos, aquela bolha dos que gostavam de futebol. Todos os norte-americanos prestaram atenção nesta Copa do Mundo, mas com a eliminação dos Estados Unidos, isso parece que acabou. As televisões voltaram a passar futebol americano, NBA, beisebol e outras coisas mais. As televisões que estão passando futebol são as televisões latinas, e aqui em Nova York, aqui na capital financeira do mundo, é difícil a gente ver alguém com camisa de seleção, viu? Seja as seleções que estão ainda na Copa do Mundo, seja as seleções que foram eliminadas, que geralmente o pessoal fica um pouquinho no país, né? Ah, vamos passear, já que estamos lá, vamos ficar um pouquinho mais, mas a vida voltou ao normal aqui em Manhattan, me parece, viu, Guilherme Lage?
Muito bem, é isso aí, Marco Belo. O Brasil está ainda nos Estados Unidos representado, mas só no outdoor, só pela equipe TMC, né, Belo? Porque realmente a nossa seleção se foi, se mandou, voltou para casa. Vamos fazer o seguinte, mais um intervalo, na volta tem muito mais para você. A gente vai conferir aquele cerimonial, hein? Clima esquentando em Massachusetts. Foxborough no Gillette Stadium. 13 minutinhos para a bola começar a rolar. França e Marrocos. Você vai ouvir aquele cerimonial, a entrada das equipes em campo, a execução dos hinos nacionais. E já já nós vamos pro jogo aqui na Transamérica, que agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Rádio Uber, sempre em campo com você. Informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. De segunda a sexta, a partir das 3 da tarde, aqui na TMC. Com Maturata, todo mundo vira um bruxo no churrasco. Futebol chama churrasco, e com Maturata, essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Copa, na TMC é Copa.
Toda instituição pede confiança, mas toda confiança exige transparência.
Quando o dinheiro público desaparece, alguém está pagando a conta.
Quando faltam respostas, cresce a desconfiança.
E quando a verdade é escondida,
a sociedade perde.
É a sociedade que perde.
Por isso, na TMC, acreditamos que fiscalizar o poder não é uma opção, é um dever.
Acompanhar os fatos, cobrar explicações, exigir transparência. Porque, obviamente, instituições fortes não se sustentam em discursos.
Se sustentam na confiança da população. E confiança se conquista com verdade.
Esse é o compromisso da TMC. Compromisso com a transparência. Compromisso com a verdade. Compromisso com você.
Churrasco com Seara. Já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. E comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Sabe por que a Caixa é o banco da habitação? Porque ela sabe que toda hora é hora para cuidar do seu lar.
É hora de ter mais espaço, com até 35 anos para pagar.
É hora de aproveitar as taxas mais competitivas do mercado.
É hora de fazer a reforma com tudo que tem direito. Arrumar o telhado, o banheiro e até botar cerâmica na cozinha.
Conte com a Caixa para financiar, reformar ou ampliar a sua casa. Acesse caixa.gov.br/habitação e faça uma simulação. Na Caixa, a casa é sua. Empréstimo sujeito à aprovação.
Você sabe, na TMC tem Copa pra você.
Cada casa tem uma história e a Caixa está aqui para ajudar a construir a sua. Faça uma simulação em caixa.gov.br/habitação e saiba mais. Na Caixa, a casa é sua.
O jogo continua avançando. Aproveite o intervalo para conferir as melhores odds da partida. Baixe o aplicativo ou acesse betano.bet.br. Confia, Betano. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Estamos de volta aqui na TMC. Copa pra você. 4 horas mais 51 minutos. 3:51 em Boston. Em 9 minutos, bola rolando. Vamos conferir um pouquinho do áudio ambiente. Como é que tá o estádio de Boston em Massachusetts antes de França e Marrocos? As delegações completas entrando nesse momento no estádio de Boston, no Gillette Stadium, onde a bola vai rolar para França e Marrocos nesse cerimonial que pegou, né? Um cerimonial bonito que a FIFA estabeleceu para a Copa do Mundo de 2026, com as duas delegações entrando juntas, passando ali por um portal, pegando a bola do jogo, circulando aquele globo em formato de bola de futebol no centro do gramado. E as duas, eu digo delegações, né? Porque é o elenco completo, contando titulares e reservas, circulando ali aquela bola no centro do gramado para ouvir a execução dos dois hinos nacionais, uma de frente para a outra. Ficou realmente muito legal e me parece que pegou, e a FIFA vai utilizar esse cerimonial, essa entrada das equipes em campo daqui para frente, com bandeiras gigantes, né, dos dois lados, de França e Marrocos. E primeiro, claro, nós vamos ouvir a Marselhesa. É a França tendo aí a sua representação, e na sequência a seleção de Marrocos também vai ter o seu hino tocado no Gillette Stadium em Boston, Massachusetts. Repito, em 7 minutos antes da bola começar a rolar, às 16h no horário local, 17h, horário de Brasília. Vamos agora à execução da Marselhesa do hino francês em Foxborough.
Please rise if you are able for the playing of the National Anthem of France.
Instantes antes da bola começar a rolar para França e Marrocos, e agora nós vamos à execução do hino nacional marroquino. Antes da bola começar a rolar no Gillette Stadium em Boston, Massachusetts. Agora vamos conferir como jogam as equipes. Primeira aí vem a França, que fica à esquerda do placar. Aí vem a bicampeã do mundo, Leblé. Aí vem a França.
Do técnico Didier Deschamps. Escalada pronta, definida para buscar a semifinal. Mais uma nessa Copa do Mundo. Quem sabe a terceira em sequência. Do goleiro 16, Manhã. Na lateral direita, número 5 para Koundé. Dupla de zaga de número 4, Pamecano. 17 para Saliba. E na esquerda, número 3 para Lucas Digne. No meio campo, 6 para Manu Koné, 14 para Rabiot. E no ataque, um quarteto que dispensa comentários e apresentações. 7 para Dembélé, 11 para Olise, 20 para Désiré Doué. E número 10 para Kylian Mbappé, buscando a artilharia da Copa do Mundo.
Muito bem, agora chegou a hora dos Leões do Atlas. Aí vem Marrocos!
Do goleiro número 1, Bono. Na lateral direito, o melhor lateral direito do mundo. Número 2 para Hakimi. Dupla de zaga de número 14, Issa Diop. Número 26 para Salah Eddin. Na esquerda, número 3 para Mascaoui. No meio campo, número 6 para o jovem e craque Boadi. No meio campo ainda com a número 8, Onaí. 24 para Ainaui. Número 7 para Talbi. Número 23 para Bilal El Canus. Na frente, número 10 para Brahim Dias.
Arbitragem para França e Marrocos.
Arbitragem argentina de Facundo Telho, auxiliado por Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade. Arbitragem de vídeo também argentina de Hernán Mastrangelo.
TMC Copa para você.
regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre-se e participe. Sorteio final de R$1 milhão e muitos prêmios diários. Rádio Uber, sempre em campo com você. Informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. De segunda a sexta, a partir das 15h, aqui na TMC.
4:58, horário de Brasília, 3:58 no horário local em Massachusetts. A bola vai rolar. França e Marrocos vão jogar. A primeira vaga na semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 será decidida. Vai começar a ser decidida dentro de instantes. E agora o comentarista André Galvão analisa pra gente o tamanho da falta do Saibari. O tamanho da competência, como chega a França para essa semifinal, se é favorita, muito favorita, se não é. André Galvão, é com você, Galvão.
É muita diferença, muita diferença. A seleção marroquina já não tem um time.